Paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Graças a Deus. Vamos sentar, por favor. Tome a tua Bíblia em sua mão e diga lá comigo. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela salvação que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor nos torne as pessoas que o Senhor planejou e que nós possamos cooperar contigo. Fala conosco nesse instante, por meio do teu Evangelho, por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo. E Deus, que nós sejamos servos e servas do Senhor neste lugar, para dar glória ao teu nome, para celebrar o teu nome, para aplaudir o teu nome, para festejar o teu nome, para engrandecer o Senhor, e que nós possamos lutar contra todo o ataque do inferno, E contra todo o pensamento humano, que nós nos entreguemos a ti e que o Senhor faça uma obra transformadora em nossas vidas, nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. É isso que nós vamos fazer. Nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada, e ela é útil para nos ensinar. Ensinar o quê? O que é verdadeiro. E para nos fazer compreender o quê? O que está errado em nossas vidas. E então, quando nós aprendemos a verdade, ou quando a verdade contrasta o nosso erro, nós temos a oportunidade de nos endireitar e recebermos de Deus ajuda para fazer aquilo que é correto. Esse é o alvo da pregação. Por isso que às vezes as pessoas não gostam muito da pregação. Porque ela vai contra o erro. Porque Deus é a verdade. Mas nós não devemos temer a verdade. Nós devemos amar a verdade. Então, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Salvos para seguir e servir a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Na verdade, do 8 ao 10, por favor. Eu mudei e acabei esquecendo de colocar o 10 ali. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Quem achou, diga amém. Quem está procurando ainda, diga, estou no caminho da salvação. Abrir em Marcos, Salmos, é fácil, mas quando começa esse negócio de Filemão, Tessalonicenses, Amós, Obadias, aí complica, hein? Vai no índice, veja a página e abra lá. Daqui a um tempo nós vamos dizer assim, pega o seu tablet. Digite aí, Tessalonicenses. Muito bem, vamos lá? Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, Sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Maranata. Nós estamos lendo na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais fácil. Então, nós somos salvos para seguir e para servir a Deus. Como cristão, você se orgulha de ter sido salvo pela graça de Deus? Sim ou não? Você se lembra o dia que Jesus entrou no seu coração? Você se lembra o dia que você convidou para que ele viesse habitar na sua vida e dirigir seus passos? Você pode se lembrar desse dia com muita alegria, com satisfação. Louvado seja Deus por isso. Amém. No entanto, a salvação é completa quando você aceita o chamado do Senhor para ser útil aos seus propósitos. Você foi salvo. Mas além da salvação, existe um chamado. Você estava perdido, você estava afastado de Deus, ou nós estávamos. Nós estávamos longe, nós estávamos, como disse Isaías, cada um buscando o seu próprio caminho, a sua própria direção. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas então Deus enviou Jesus Cristo. E Deus enviou, sim, Jesus Cristo para nós. E nós sabemos que Ele está ressuscitado, que Ele vive. E de uma forma misteriosa e assombrosa, nós ouvimos a mensagem de Deus e nos rendemos a Ele. E o convidamos para habitar dentro de nós. Aquele dia foi inesquecível. Ele nos chamou para estarmos em comunhão com Deus. Para estarmos na presença de Deus. E nós éramos muito bebês para entendermos todo o plano de Deus. O vislumbre daquela glória, daquela transformação interior, daquela convicção interior, tomou conta de todos nós. E nós queríamos converter todos os passarinhos, todos os cães, gatos e pessoas. Tudo que viesse pela frente, nós queríamos converter. Porque tivemos um contato com a eternidade. Tivemos um contato com o Deus que é vivo e que é verdadeiro. Imagine. Louvado seja Deus. Antes de Jesus entrar em nossas vidas, Deus estava morto. Deus não era tão verdade assim. Era um mito, era uma lenda. Mas depois que ele entrou em nós, aquela convicção apaixonante, eterna, mostrou a realidade daquele que existe de eternidade a eternidade. E então, você não percebeu isto, eu não percebi isto. Mas junto com a salvação que Deus nos deu, estava dentro de nós uma voz muito clara. Mas por causa da alegria e do momento não podíamos discerni-la. Existia um chamado ali. E esta voz dizia: você era inútil, mas agora você é útil. Então perceba, você foi salvo, mas você também recebeu um chamado. Deus é um Deus que salva. E através da sua vida e da minha vida, Ele deseja alcançar e salvar muitas outras pessoas. Correto? Então, primeiro conselho de Deus para nós: passe a preocupar-se mais com aquilo para que você foi salvo. Preocupe-se mais com aquilo para que, para a finalidade da sua salvação. E por que digo isso? A razão é que nós cristãos sempre nos preocupamos do que fomos salvos. E elegemos essa transição como um acontecimento de grande vitória em nossas vidas. E foi. Você estava amarrado, você estava dentro de um mundo de escuridão. Você não entendia nada de Deus, Deus não existia, era uma história. Talvez você aprendeu sobre Deus no catecismo ou numa escola dominical. Ou então você gostava de ouvir histórias sobre Ele, mas Ele nunca foi realidade na sua vida. E quando Ele passou a ser, aquilo foi uma coisa extraordinária. E de lá para cá, nós vivemos dando testemunhos a este, aquele, a tantas pessoas, sobre o que Deus fez em nós. Gostamos de dizer às pessoas sobre a mudança, sobre a transformação que Deus nos proporcionou. Isso é maravilhoso. Mas a vida cristã não pode parar aí. Muitos param nesse ponto. O Espírito Santo empurra essas pessoas para frente, mas elas não saem de lá, porque elas acham que cristianismo é isso. Basicamente ouvimos assim: eu era isso ou aquilo, e Deus me salvou, Ele me deu nova vida, e eu estou livre do inferno. É isso que nós ouvimos. Irmãos, eu era um tremendo de um pecador, eu era um tremendo de um imoral, eu era um corrupto, a minha vida mudou, agora eu não faço mais isto, eu não faço mais aquilo. Deus me deu a salvação. Mas isto é maravilhoso. Mas ainda é pouco. Não é isto que impacta. As pessoas que conhecem uma pessoa muito malvada, muito ruim, e depois, quando voltam a vê-la transformadas por Deus, ficam impressionadas, dizendo: poxa, ele parou com aquelas manias, ele parou com aqueles hábitos, ele parou com aquelas coisas. com aquelas maldades. Mas isso não irá fazer com que as pessoas sejam impactadas como Deus espera. A transformação da sua vida, por si só, não conseguirá impactar o mundo. Se você quer ser uma pessoa de Deus, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer dar prazer a Deus, Deus chama você para dar um passo a mais. Os seus pecados do passado foram cancelados, como o juízo divino sobre a sua vida também foi. Não é isso? Realmente você está salvo ou livre da condenação de todos os seus pecados passados, e eles devem ser esquecidos, pois o próprio Deus os esquece. E ele diz, não me lembrarei mais, isto é, não os acusarei, não os condenarei mais dos seus pecados, nem de suas maldades. Quando Deus diz, não me lembrarei, significa, eu não vou mais acusar você. Eu não condenarei mais. Aquilo para mim morreu. E que morra para você também. Isso é maravilhoso. Mas há um problema. A maior parte dos cristãos vive num estado de negação. Essa negação que eu digo é, a pessoa então ingressa numa igreja, e então ela ouve assim, você tem que viver dentro de um testemunho, não é isso que nós ouvimos? Então a pessoa, ao invés de se revestir com o poder de Deus, se reveste com medo. Porque ela tem medo de ser condenada pelos irmãos. Só que ela vai percebendo que mesmo estando em Cristo Jesus, ainda ela é uma pessoa frágil. Ainda existe dentro dela a natureza do pecado. Existe dentro dela a natureza pecaminosa, a natureza de Adão. E que existe dentro dela uma briga, uma guerra entre o Espírito e a carne, entre a vida de Jesus Cristo e a sua própria vida, o seu ego. Só que ela não aprende. O que ela entendeu é que ela tem que agora permanecer no caminho de Deus. E ela não pode mais fazer o que fazia antes. Basicamente é isto. Eu dei meu testemunho de quem eu era, eu não posso voltar a ser quem eu era, eu não posso voltar a fazer o que eu fazia. Deus me transformou. Então ela vive o resto da vida assistindo reuniões, sentada em bancos de igreja, sem utilidade. Sabe o que acontece? Quando você não põe utilidade à sua vida, você vai cair de novo. Você vai desanimar. Porque se você viver nessa negação de si próprio, isso é um peso tão grande que você não consegue carregar sozinho. Jesus não nos deu este peso. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas as pessoas colocam sobre si um peso, uma ideia errada de santidade e de consagração, que ela não consegue praticar. Mas ela faz isso por medo. Medo de alguém que está mascarado, que é tão pecador quanto ela. A igreja, então, virou um lugar que eu chamaria de um fórum. Só que nós não sabemos quem são os réus e quem são os juízes, porque eles trocam o tempo todo de lugar. Eu já estive em igrejas onde as pessoas só apontavam o dedo para o outro. Eu percebia que quando entrava uma irmã e um irmão, um olhava para o outro e fazia assim, ó. Vocês não são tão inocentes para me dizerem que nunca assistiu uma cena como esta. Se você é tão velho quanto eu dentro de igreja, você sabe onde nós estamos pisando. Jesus disse que Deus planta o trigo, mas o inimigo planta o joio. Nem tudo dentro da igreja é tão bonito quanto a gente pensa. A igreja é maravilhosa, mas o joio não é. O joio tenta ser igreja, mas ele não pode ser, porque a igreja é o trigo. A igreja verdadeira não pode ser vencida, o joio já está derrotado. O trigo, quando ele produz os seus cachos, ele é tão frágil que ele tomba. O joio se parece com o trigo, mas quando formam seus cachos, ele é mais forte e fica em pé. Deus está atrás daqueles que tombam diante dele. Deus não está preocupado com aqueles que ficam fazendo um esforço danado para segurar seus cachos. Não estou mexendo com vocês, mulheres. Mas algumas pessoas estão fazendo um esforço danado para se manter dentro de um testemunho que já foi dado. Eu sou uma nova vida em Cristo. Jesus me salvou. Eu não posso voltar para de onde eu vim, para o lugar de onde vim. Eu tenho que dar testemunho dentro da igreja. Então você vem para cá e você é uma pessoa. Aí você sai daqui e você ofende todo mundo, você xinga, você chuta o focinho do cachorro, pisa no gado, no rabo do gato, atira a panela, xinga todo mundo, odeia o vizinho. É cheio de mágoa, não dorme à noite, cospe por todos os cantos que passa. É horripilante. Deus não o chamou para ter comunhão com aquilo que deixou de existir, mas para as coisas que existem de verdade. O que você era, acabou. Deus diz: pare de ficar preocupado com o que você era. Quanto mais você se preocupa com o que foi, mais rápido você volta para lá. Quanto mais você se alimenta daquilo que você foi, mais para baixo você fica e inerte, você se estabelece na inércia. Você não faz nada, na eficácia. na ineficácia. Quando você cita constantemente os males da sua vida anterior à sua conversão em Cristo, a Cristo, você está olhando na direção errada. Muitos não têm uma vida cristã saudável por tentarem correr olhando para trás. Imagine você olhando assim. Lembram da brincadeira? Dois tomates e atravessando a rua, um falou ao carro, o quê? Não tinha aquela outra também? Dois tomates andando pela calçada, um falou, ó, poste o quê? Bom, então, você... Essa é a pregação direta para você? Então, você não pode viver debaixo do medo. Você sabe que ou você vive pelo poder do Espírito Santo, ou você vive pelo poder do medo. Se você viver pelo poder do medo, você vai criar regras e você nunca vai ser feliz em Jesus Cristo e nunca terá a experiência real e profunda do Espírito Santo. Paulo diz assim, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. O que você foi, meu irmão, não quero nem saber. Quando eu olho para o Gastão e a Marlene, tenho medo de descobrir o que eles fizeram em Ribeirão Preto. Que é, tá vendo? Jesus amado, hein? Marlene, sua neta tá do lado aí, melhor. Então, Paulo fala lá, eu esqueço. Como é que você pode manter comunhão com algo que você deve esquecer? Eu gosto de ouvir testemunhos de transformações de pessoas. Isso é muito válido. E é importante para nós sabermos que Deus continua transformando pessoas. Mas eu gosto de ouvir pessoas dizendo, escute, Walter, irmãos, eu fui salvo, mas agora Deus está me usando. Deus está me usando. Deus está me usando. O rio de água viva está fluindo de dentro de mim. Ele está saltando de dentro de mim. Louvado seja Deus. Eu estou aprendendo a ensinar, eu estou aprendendo a cuidar, eu estou aprendendo a hospedar, eu estou aprendendo a abraçar, eu estou aprendendo a sorrir, eu estou aprendendo a falar, eu estou aprendendo a ajudar pessoas. Eu estou descobrindo meus dons, eu estou descobrindo meus talentos. Isto impacta. Eu já vi muitas pessoas que por força pessoal... deixaram atitudes. E quando as pessoas escutam alguém dizendo, Deus me ajudou, alguém diz assim, eu não precisei de Deus. Mas quando alguém vê você fazendo as obras de Deus, então ele vai dizer, você só poderia fazer o que faz, porque Deus está com você. Compreendeu bem? Entendeu bem? Satanás precisa ouvir isto. A igreja precisa aprender isto. Quando Jesus foi se encontrar com Nicodemos, o que impactou Nicodemos? Ele olhou para Jesus e disse, Mestre, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se esta pessoa não vier de Deus. Foi isto que impactou aquele homem, aquele mestre, aquele rabino, tão rabino quanto Jesus. Foi tão impactante que ele questionou o seu posicionamento. Ele percebeu que ele precisava de algo mais. E Jesus lhe disse, você tem que nascer de novo. Você tem que ter o começo que todos têm. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, quando você chama Jesus para entrar na sua vida, você vê algo que nunca viu. E aquilo é maravilhoso. Mas Jesus disse também que quando você nasce de novo, você não apenas vê, mas você entra no reino de Deus. Você caminha. Você aprende a andar. Você conhece o caminho. Você sabe para onde ir. Muitos cristãos apenas estão vendo o reino de Deus e param aí. Mas eles não sabem caminhar. Eles não sabem para onde vão. Eles não sabem para onde estão indo. Muitas igrejas iniciaram seus trabalhos vendo o reino de Deus, mas eles deixaram de caminhar. Se você perguntar para eles, para onde vocês estão indo, eles não sabem dizer. Eles não estão avançando. E quando você não avança, a sua vida também não avança. Saiba que o que você foi ou costumava ser é a coisa menos importante a seu respeito. Isso para Deus acabou. Entendeu bem? O que você está para ser é tudo que lhe deve interessar. Por que nós temos medo de dizer isso? Walter, então você está dizendo que meu testemunho não vale nada? Eu não disse isso. Eu estou dizendo para você sair daí. Porque se você ficar só falando, olha o que eu fui, olha o que eu fui. As pessoas precisam olhar e ver quem você é e o que você faz. Ocasionalmente, você poderá até lembrar para sua vergonha a vida que viveu em um testemunho. Mas isso deve ser feito apenas como um exemplo aos que, porventura, crerão em Cristo. Vez ou outra você vai falar da sua vida passada, para sua vergonha. Mas porque você tem uma passagem na sua vida muito semelhante com a pessoa com a qual você está se relacionando, conversando. Ela precisa saber o que Deus fez na sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Quando Paulo fala de sua vida passada, é para testemunho. Quando Deus usa o testemunho de Paulo, é para salvar alguém. Você não vê Paulo dizendo, todo instante, ah, irmãos, eu estou aqui pregando, mas eu sou miserável. Não. Eu sou um servo do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. É isso que ele dizia. Tinha um pastor que a gente sempre estava junto, e toda vez que ele ia pregar, ele começava assim: irmãos, aqui está um servo imprestável, aqui está um servo miserável, aqui está um servo que não vale nada, aqui está uma pessoa que não tem brilho nenhum. Um dia eu me cansei. Nós estávamos em Curitiba. E eu falei para ele: irmão, se você continuar falando essas coisas aí, quando chegar a sua vez de falar, eu vou levantar e vou embora, porque eu não quero ouvir a palavra de Deus de um abacaxi. Ou você crê ou não crê. Que Deus é este que você tem? Você não é mais um miserável. Você não é mais um imprestável. Você agora é uma pessoa que presta. Você agora é um vaso cheio do Espírito Santo. Você agora é uma pessoa que tem a glória de Deus. E Deus quer usar você. Você foi salvo da inutilidade para que pela graça de Deus se torne útil para Deus e a humanidade. Uso como exemplo Onésimo, o escravo de Filemão, que após ter furtado alguma coisa do seu senhor, fugiu e se deparou com Paulo. Olha com quem ele foi parar. Ei, tá. De repente, Filemão está lá muito contente. Ah. És tu? Ah. Imagine. Ele ouviu o evangelho e se converteu. E Paulo pediu que ele voltasse ao seu dono com estas palavras. Olha só. Filemão, antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. O cara se converteu. Olha a lição que Paulo deu a ele. Não vá lá e dizer, eu era o ladrão, eu era não sei o quê, e papapá, e tatatatá. Vá lá e seja útil. Você estuda numa escola, seja útil para Deus lá. Você mora em algum lugar, seja útil para Deus de alguma forma lá. Você está numa igreja onde Deus colocou você, seja útil lá. Não inútil. Antes você era inútil para Deus, agora você é útil a Ele e aos que o Senhor deseja alcançar. Você deixou o espírito do erro para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Percebe? Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês. E contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como vocês se converteram de e para. Como vocês foram salvos de alguma coisa e para alguma coisa. As pessoas comentam. Olha aqui, igreja. Isso impacta. Ninguém fica dizendo assim, olha, fulano se converteu. Aí eles dizem assim, vamos ver até quando. Será? Só Deus sabe. As pessoas estão procurando pessoas convertidas. Mas as pessoas realmente convertidas a Deus não são somente aquelas que foram salvas de um lugar de onde elas não poderiam sair por si mesmas. Mas a pessoa convertida é aquela, as procuradas são aquelas que se tornam úteis. Sabe o que nós mais encontramos na igreja? Não estou falando de igrejas estragadas, mas estou falando da condição humana. Se eu frequentasse uma igreja que era uma verdadeira bagunça mesmo, onde não existe rumo para nada, eu não aguentaria ficar ali. Mas algumas pessoas, por qualquer motivo, dizem assim, chega, não quero mais, por ciúmes, por inveja. Que testemunho! Se ela não avançar, se ela não segue, se ela não serve, tudo o que ela alcançou vai por água abaixo. Diz que todas as pessoas falavam. Todas as pessoas contavam como eles hospedavam os apóstolos, os mestres. E todos comentaram como eles abandonaram os ídolos e passaram a seguir e a servir a um Deus que eles podiam observar que era vivo e verdadeiro. Não era teórico. Essa é uma lição para seminarista. Que seminarista que gosta de falar de teoria. E posso falar isso porque já fui e dei aula. Paulo nos ensina uma coisa muito importante. Foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Às vezes eu encontro certas pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, eu agora resolvi ajudar um grupo ali. Quer dizer, você deixou de nos ajudar porque talvez você não confie em nós. É isso? Não. É porque eu sinto. Talvez um dia o seu filho vai chegar para você e vai dizer, pai, resolvi não ajudar mais a nossa casa. Resolvi dar todo o dinheiro para fulana com quem eu estou saindo. A mulher, sua esposa, talvez vai trabalhar, e ela vai dizer assim, bom, Zé, resolvi não juntar minha grana com a tua. Se vira. eu ganho mais que você. O princípio está errado. Eu sinto que as pessoas querem fazer o bem, mas acabam fazendo de modo errado. Porque nós não vemos mais uma igreja que esteja buscando o Espírito Santo, que esteja buscando o que os tessalonicenses tinham. Nós temos medo hoje de dizer às pessoas para servirem a Deus. Se você entrar no YouTube, como o Fausto me mandou hoje um filme, de uma igreja em São Paulo vendendo um par de meias a R$153. Então o homem diz assim: venha para cá, mas tire as botas, tire as botas. E o homem tira as botas, e o coitado veio lá do Nordeste. E ele então começou a mostrar a meia, e aí, aquilo já estava combinado. E então o pastor disse: mostra para todo mundo. A câmera focou. Na meia está escrito o versículo: onde você colocar a planta dos seus pés. Aí disse assim: eu tinha um dinheiro para receber, não recebi, mas desde que eu comprei a meia, o patrão já ligou para mim e disse: ó, vem pegar o seu dinheiro. Imagine quantos pares de meia. Deve ser de outra galáxia. Não brinca com essa história. Você está me tentando. Eu vou lançar a campanha aqui do sapato. Eu vou superar esse cara. É melhor cravo. Os cravos de Jesus. Põe no pé e pisa a cabeça da serpente. Esmaga, tritura, dilacere. Faça o diabo com ela. Deus nos criou para fazermos as obras que Ele planejou para nós. Então, enfatize o que você deve ser e não o que foi. Você tem uma nova vida com uma nova esperança. Novas alegrias, novos interesses, um novo trabalho com sentido e propósito eterno. Você foi salvo para conhecer a Deus, para estar e permanecer na sua presença poderosa e assombrosa, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas você foi chamado para uma grande preocupação divina: alcançar os que estão se perdendo e ensiná-los a amar a Deus e a sua amada igreja. Esta paixão não pode fugir de nós. Eu não posso pregar a palavra de Deus sem paixão. Você não pode ouvir a palavra de Deus sem paixão. Você não pode abrir este livro santo sem paixão. Isto não é um livro qualquer. Você tem a chave para ele. O Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia! Aleluia. Se você der esse próximo passo e desejar ser útil, Talvez você não terá mais tempo para ficar choramingando as suas mazelas. Você concordará com Jesus. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Louvado seja o Senhor. Você crê que Deus pode suprir suas necessidades? Você crê que Deus olha por você e se preocupa com você? Você crê que o Senhor está ao seu lado? Claro que está! Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode nos separar do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existem pessoas esperando por você. Mas a pessoa que mais espera por você é Deus. Ele grita, ele clama. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Eu fico pasmo ao ver cristãos de tanto tempo de igreja ainda ficarem atrás de água benzida, pano benzido, filas de campanhas e tudo mais. Que bobagem! Como se Deus precisasse disto, como se você precisasse ir 50 vezes no mesmo lugar, na mesma bate-hora, no bate-lugar. Não, Deus não precisa disto. Você não se lembra o que Jesus ensinou? Quando alguém lhe perguntou, onde que nós devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Em nenhum desses lugares. O que Deus procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São estes os que o Pai procura. Não tem lugar. Se você estiver no banheiro tomando banho, Deus está vendo você pelado. Barrigudo ou não, peladaço. Talvez ele ria um pouco no que você se transformou. Mesmo com aquele pijama ridículo, Deus está com você. Se a sua cama é maravilhosa, ou se ela tem aquelas molas saltando, ou então é aquele colchão de espuma que já não segura mais nada, Ele está com você. Em paz me deito, logo pego no sono, porque Tu estás comigo. Tu me fazes repousar em segurança, tranquilo. Tu estás comigo. Existem pessoas que estão se perdendo. E a palavra de Deus diz, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Quando Deus diz, continuem vivendo no amor de Deus, você não sabe isso, mas vou explicar. Ele diz, não passe os limites. O amor de Deus pode chegar a você até um limite. Mas se você se meter em gandaias, em bagunças, o amor de Deus não pode fazer nada por você lá. Você vai quebrar a cara. Você deve viver até onde o amor de Deus pode te alcançar e falar com você. Por isso a palavra de Deus diz: marido, ame a sua esposa. Mulher, respeite o teu marido. Filhos, honrem seus pais. Pais, não façam seus filhos se voltarem à ira. Falem com eles com carinho. Sejam claros com eles. Por que esses conselhos? Porque esses são os limites do amor. Quando você respeita isto, Deus tem a oportunidade de derramar sobre você toda a glória do céu. Mas quando você sai desses limites, não significa que Deus deixou de olhar para você. Mas significa que agora você está por conta própria. Você está ladeira abaixo. E só você pode pôr o pé no freio. Quando eu vejo pessoas falando mal umas das outras, fazendo fofoca ali e aqui, mesmo dentro da igreja, Deus não pode mais tocar nelas. A única coisa que pode acontecer a estas pessoas é uma tremenda maldição cair sobre elas. Porque Deus abomina quem joga um contra o outro. Você percebe? Deus ensina uma maneira certa de viver. Eu preciso terminar. Deus diz: tenha misericórdia. Para você ter misericórdia, você tem que parar e observar. Quantas vezes você teve pena de alguém e você se arrependeu de ter tido? Porque quando você foi ver, a pessoa não precisava nada do teu favor, ele estava te enganando. Sim ou não? Domingo eu falei sobre Zaqueu e diz que Jesus levantou a cabeça, olhou para cima, e eu expliquei para você como está no original. A palavra olhar significa que Jesus olhou para ele e o seu olhar o atravessou. Jesus vem com a multidão andando, todo mundo batendo, e Jesus para. E quando ele para, todo mundo para. E se ele levanta a cabeça, todo mundo levanta a cabeça. Faça isso no viaduto do chá. Eu lembro que nós fazíamos isto. A gente ia lá, olha lá, tá vendo? O cara via. E depois a gente falava assim: mas vocês são uns trouxas mesmo, hein? E os caras queriam matar a gente. Bom, se você quer exercer misericórdia, você tem que parar e observar, contemplar. Ai, eu arrumei uma namorada, ela é bonitinha. Ai, eu acho que eu a amo. Para e contempla. Antes de falar bobagem. Mas contemple mesmo. Ai, a pessoa está necessitada. Veja se Deus não está ensinando esta pessoa. Porque ela só faz bobagem. Ou então veja se Deus realmente quer que você a ajude, porque ela realmente está necessitada. Não seja apressado. Não tire conclusões apressadas de nada na vida. Misericórdia é isso. É agir com observação detalhada. É o que faz assistente social. Levanta tudo. Jesus disse: aqueles que exercem misericórdia são felizes, porque também receberão misericórdia. Salvem as pessoas tirando-os do fogo. Livre as pessoas de caírem um dia no inferno. Você já parou para pensar sobre o horror do inferno? O assunto não é esse. Mas não queira ir para lá. Eu vejo livros de pessoas que vão para o céu e vão para o inferno, escrevem livros, ganham dinheiro. Daqui a um tempo você procura essas pessoas, nem na igreja estão mais. Não tiveram visão nenhuma. É palhaçada. Se um dia você tiver a chance de ir para o céu, meu irmão, você vai abandonar seu emprego. Você vai falar com a sua mulher ou seu marido, não precisa trabalhar mais. Vamos pregar a palavra de Deus em todo lugar. Porque você viu uma glória tão intensa, uma riqueza tão imensa, que tudo aquilo que você busca é esterco. Foi o que Paulo disse. Porque ele viu o céu. Sabe quem pregou para Paulo? Quem tornou Paulo apóstolo? Não foi ele, foi Jesus. Hoje todo mundo é. Aqui é o apóstolo. Aqui é a bispa. Eu sou o apóstolo e a Denise é a apostila. Quando ele diz, mostre misericórdia com medo, é. Ajude as pessoas, mas tome cuidado para não fazer o que elas fazem. É isto. Então, irmãos, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. E que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.